da ministra Van Dunen de não ter corrigido o problema de metadados e que agora a senhora ex-procuradora Cândida Oliveira veio alertar para a quantidade de milhares de processos que podem vir para trás, quando na realidade não temos funcionários judiciais. Este é o orçamento que vocês continuam a dizer que é ótimo para a justiça, mas que aqueles que são agentes de segurança e as polícias criminais demoram mais tempo a fazer um processo e elaborar um processo do que o tempo que o criminoso fica detido. Este é o orçamento da vergonha e do apoio à corrupção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar as propostas de alteração ao artigo 24º, 959-C1 e 959-C2 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Srs. Membros do Governo, faltam meios e recursos para combater a corrupção neste Orçamento de Estado. Faltam meios e recursos para uma justiça justa e a tempo e horas neste Orçamento de Estado. Faltam meios e recursos para a segurança que é necessária no nosso país e a dignidade das carreiras dos seus agentes neste Orçamento de Estado. Faltam meios e recursos para a proteção e socorro e o respeito pelos seus agentes públicos neste Orçamento de Estado. E falta tudo isto porque o Governo desiste perante o agigantar da inflação e prefere manter tudo como está, quando manter tudo como está é deixar para trás o combate à corrupção, uma justiça a tempo e horas, uma segurança para todos do nosso país e a proteção e socorro de um país do século XXI. Ora, um Governo desiste, mas o Bloco de Esquerda insiste, mantendo propostas para a valorização de carreiras de todos estes profissionais e a garantia que o orçamento não tem que falhar, a não ser que o PS o queira, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao artigo 31º, que versa sobre admissão nas Forças e Serviços de Segurança. Estava inscrito o Sr. Deputado Rui Tavares, que não pode tomar a palavra porque não está presente. Passamos à Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para o Partido Socialista, a segurança interna é um eixo fundamental do Estado de Direito Democrático, um Estado em que a liberdade e a segurança revestem dimensões da dignidade humana e da cidadania. Portugal, como sabemos, é um dos países mais seguros do mundo e essa segurança é um ativo estratégico para Portugal que nos deve mobilizar a todos. Por isso, este orçamento, em termos de dotação do Ministério da Administração Interna, cresce 8,4% e em investimento temos uma verba de 152,8 milhões de euros, um crescimento superior a 44%. No que diz respeito à admissão das forças de segurança, há uma preocupação em rejuvenescer as mesmas, em tornar também essa admissão mais atrativa. E por isso prosseguiremos o plano plurianual para 2020-2023 de admissões. Sublinho que em 2021 tivemos 2.689 elementos entrados e em 2022 prevemos 2.600 vagas e temos já 948 agentes da PSP em formação. É muito importante tornar a carreira mais atrativa e por isso alteraram-se já há bem pouco tempo critérios de admissão no que diz respeito à idade, antecipando dos 19 para os 18, alargando a admissão até aos 30 anos e também permitindo que, mesmo frequentando o 12º ano, se possa apresentar candidatura. Há uma preocupação também sempre no que diz respeito à formação dos novos candidatos à PSP e à GNR, no que diz respeito aos direitos humanos, às questões do Estado de Direito. E, por isso, a formação e o plano de prevenção para a discriminação das polícias é algo que será inerente a toda esta legislatura. Mais formação, mais capacitação em termos de direitos humanos. Dizer ainda que, para tornar mais atrativa esta carreira, está previsto mais opções em termos de habitação e alojamento. 34,9 milhões de euros em termos de PRR para o programa de habitação, com respostas à necessidade para garantir alojamento aos elementos policiais e militares recém-formados. Portanto, aqui também uma proposta de grande reforço. Por último, há uma preocupação em manter a dignificação e condições de trabalho, com o pagamento dos retroativos, suplementos remuneratórios não pagos em período de férias, com 28,5 milhões de euros por ano, e, como sabem, foi atualizado o suplemento de risco, o subsídio de risco, que tem um impacto anual de 50 milhões de euros. Aquilo que fica programado e aquilo que fica admitido também é que teremos um investimento de infraestruturas de 600 milhões de euros para a próxima lei de programação, mais 150 milhões de euros do que a atual lei de programação em curso. Por último, fica aqui da parte deste grupo parlamentar e da parte do Governo que sabemos que assim será, uma agenda permanente de diálogo com as forças de segurança, uma agenda permanente de diálogo com os sindicatos, por forma a trabalhar as condições da segurança e saúde do trabalho, as condições de trabalho em geral, uma vez que entendemos que isso é fundamental para a abertura que tem que se ter num conjunto de áreas que são estratégias e uma vez que a segurança da administração interna é de facto um ativo estratégico para Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para apresentar a proposta 10C, suplemento por serviço e risco nas forças de segurança. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A falta de efetivos nas forças e serviços de segurança não se resolve nem impedir a passagem à reserva ou à pré-aposentação, condicionando-a ao número de admissões, nem com o Governo a limitar-se a alargar a idade de ingresso na carreira. Se há falta de efetivos e candidatos, isso deve-se às condições de trabalho penosas e desmotivadoras. Deve-se à falta de compensação financeira adequada às características da profissão, nomeadamente no que toca ao risco. Porque apesar da proposta do PCP sobre o suplemento de risco ter sido aprovada no Orçamento de 2021, o valor concreto definido pelo Governo foi uma enorme desilusão. É hora de corrigir esta injustiça e a proposta do PCP é exatamente fixar esse suplemento em 350 euros em 2022 e 400 em 2023. Esta proposta é de elementar justiça, aproxima valores a outras forças e serviços de segurança e deve ser aliada à proposta do PCP relativamente à segurança e higiene no trabalho para que consigamos valorizar e rejuvenescer as forças de segurança e ter melhor segurança baseada, acima de tudo, em estratégias de proximidade. Ainda sobre proteção civil e os bombeiros, o PCP propõe que se incluam no orçamento medidas que simplesmente permitam aos bombeiros sobreviver e continuar a sua missão tão importante para todos. Por isso é preciso que os valores protocolados cubram os custos efetivos dos serviços prestados ou adotar medidas de apoio na aquisição do gasóleo ou mesmo algo tão evidente como a isenção total de portagens. Por fim, falar sobre a justiça, o sentimento de identificação e de correspondência com a justiça. É preciso garantir dois elementos fundamentais. Por um lado, o acesso ao direito, e isso faz-se através da isenção e da diminuição do valor das custas, e isso faz-se, por outro lado, também pelas condições de realização da justiça, e isso passa pela valorização e por ter mais trabalhadores nos tribunais, nos registros notariados, nos serviços do sistema de reinserção social e sistema prisional. São estas as propostas do PCP que são urgentes e inadiáveis.
Muito obrigado. Para apresentar a proposta 72C, relativa ao reforço do número de psicólogos nas Forças Armadas, assim como as propostas 74C, 76C e 85C, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu, depois de ouvir a deputada Susana Amador pintar aqui o quadro do País das Maravilhas, eu até fiquei com algumas dificuldades em dizer aquilo que ia dizer. É quando falamos que somos o país mais seguro do mundo, perguntem à PSP quando são recebidos à pedrada em alguns bairros de Lisboa ou do distrito de Setúbal, ou à pedrada ou ao tiro. Perguntem àqueles adeptos que estavam a festejar um título nacional e onde foi morto um adepto. Perguntem, vejam o país real e vamos aos factos concretos ao país real. Neste Orçamento de Estado, o Governo tinha uma vez mais a possibilidade de finalmente dignificar as forças de segurança, mas optou por não o fazer. Neste Orçamento há três artigos em particular sobre as forças de segurança, ficando muito aquém do que deveria ser feito. O Governo limitou-se a afirmar que vai manter o plano plurianual para 2020-2023 de admissões nas forças e serviços de segurança, referindo-se à GNR, à PSP e ao SEF. Mas, entretanto, continua-se a dizer se vai ou não libertar-se das amarras da extrema-esquerda e reverter a extinção do SEF. Não sabemos ao certo quantos profissionais já foram contratados dos 10 mil que a propaganda do ministro Cabrita disse que ia contratar. O que sabemos é que continua a haver esquadras e postos com apenas um profissional a trabalhar e uma patrulha na rua. Esse é o país real, isso é aquilo que sabemos. Depois, portanto, o que consta na proposta de lei do Governo não chega. Toda a gente sabe que não chega. Os polícias sabem, os cidadãos sabem, o Chega sabe, pelos vistos, só o Governo é que não sabe. Para além disso, os elementos das Forças de Segurança continuam sem se poder aposentar aos 55 anos, sem ter 36 anos de serviço. Esta que seria não só uma medida justa e uma recompensa por uma vida ao serviço dos outros, também facilitaria a entrada de novos quadros. O artigo 160 prevê o investimento em infraestruturas de habitação para profissionais das Forças de Segurança, onde se compromete a iniciar os concursos públicos de investimento até ao terceiro trimestre de 2022. Até aqui, tudo bem. Vamos esperar ansiosamente para ver se tal prazo é cumprido e se a GNR e a PSP efetivamente recebem os 5 milhões cada que estão previstos. No entanto, este orçamento nada diz quanto aos polícias que atualmente se encontram a viver em habitações sem condições para o efeito. A única coisa que os senhores lhe dizem é que, se tudo correr bem, daqui a uns anos terão habitações condignas. Daqui a uns anos. E então, agora, neste momento, não importa as condições em que vivem ou como fazem, já para não falar nas esquadras, algumas onde chove lá dentro e completamente degradadas. Daqui a uns anos, dizem eles. O Chega, neste âmbito, propõe que o Estado possa contratar com privados, por forma a assegurar desde já habitações com condições para os profissionais das Forças de Segurança que estejam deslocados. Para além disso, o Chega propõe ainda que seja atribuído subsídio de insularidade para elementos das Forças de Segurança nas regiões autónomas. Os profissionais nestas condições devem ter direito a uma compensação material pelo facto de estarem deslocados da sua área de residência, a uma distância que, obrigatoriamente, acarreta mais custos quando comparado com os mesmos elementos em situação semelhante, mas a laborar no continente. Quanto a isso, a proposta do Governo não diz nada. Para além disso, o que era imprescindível ver neste orçamento era o aumento do suplemento de risco destes profissionais. Os agentes da PSP, GNR e todas as outras forças, que todos os dias trabalham para assegurar a ordem e a paz, para podermos viver em segurança, são esquecidos por este Governo e por este orçamento. Quando um polícia está nas ruas, tudo lhe pode acontecer. E não são poucas as situações, infelizmente, em que estes profissionais são agredidos e, em muitos casos, até são mortos. Face a estas circunstâncias, o Governo acha que 100 euros por mês é um valor justo pelo risco que estas pessoas, homens e mulheres, correm em prol de todos nós. 100 euros por mês é a proposta que este Governo continua a dar aos polícias. E o que é que o Governo tem para dar? É isto. Nada. Papel em branco. Uma folha vazia sobre o subsídio de risco, sobre o que tem a dar aos polícias portugueses. Para além disso, sabemos que há carência de psicólogos nas Forças de Segurança, que possam apoiar os profissionais e ajudá-los quando necessário. E sabemos que, infelizmente, este não é um problema menor. Nos últimos 20 anos, 160 efetivos policiais portugueses da PSP e da GNR puseram fim à vida. 160. São números que os deputados, em vez de estarem levantados e aqui em pé, deviam refletir. 160 suicídios houve nas Forças de Segurança em 20 anos. A taxa de suicídio encontra-se em níveis que, conforme os anos, são o dobro ou o triplo da média nacional. Pelos vistos, também não é prioritário para o Governo. Por isso, deixo aqui este apelo. Se realmente respeitam as Forças de Segurança, se realmente as querem dignificar, e agora que não estão reféns da extrema-esquerda, aprovem as propostas do Chega, que, efetivamente, podem mudar a vida e o trabalho dos profissionais das Forças de Segurança. Vergonha de nós. Vergonha de nós. Se mais um polícia morrer a cumprir a sua função. Vergonha de nós se mais um polícia for agredido e o criminoso ficar em liberdade. Vergonha de nós por cada polícia que se suicidar ou desista da sua profissão por não ter condições dignas para trabalhar. O Partido Socialista tem a faca e o queijo na mão e, portanto, o Chega fez o que lhe compete. Teve a iniciativa. Agora, a responsabilidade da aprovação é vossa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se o Sr. Deputado Rui Tavares quer usar da palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras colegas, caros e caras membros do Governo. Portugal está a acolher um dos maiores influxos de refugiados de que há memória no nosso continente depois da Segunda Guerra Mundial. E muitas vezes percebemos que há boa vontade, mas que pode não haver toda a informação adequada para fazer face a novas realidades em termos de direitos humanos, que é preciso que a Administração Central e também a Administração Local conheçam bem para que lhes possam efetivamente dar resposta. Daí as propostas do LIVRE para que formação em direitos humanos, incluindo no caso dos refugiados, sobre as convenções que protegem estas pessoas, como a Convenção de Genebra de 1951, sejam objetos de formação junto à administração pública, e esperamos que estas propostas possam ser acompanhadas para que, ao contrário do que tem acontecido recentemente, haja uma resposta não só eficaz,